Boa noite, queridos amigos. Que o amor de Jesus possa envolver a todos nós nessa noite, que nós possamos sentir esses fluidos de energia, de bem-estar, de amor verdadeiro que chegam até nós, nessa casa abençoada. E quanto a nós, a gente agradece demais pela oportunidade, Ana, pela confiança de estarmos aqui mais uma vez aprendendo nesse espírito de aprendizes eternos que nós somos do Evangelho. E rogamos aos benfeitores que possam superar as nossas muitas limitações, para que só chegue no coração de vocês realmente a mensagem original dos Espíritos, aquela verdadeira intuição, aquela inspiração, a orientação que faz vibrar todos os corações e que possamos todos sairmos daqui melhores. Baixar? Vamos escorar aqui, então. Cuidar com esse note. Mais felizes, mais revigorados. E nós, veio ao nosso coração trazermos esse tema para o nosso diálogo, para a nossa reflexão, aqui o tema da alegria, porque nos é um tema que nos deixa bastante intrigados. Viu? Todo mundo enxergando, ouvindo, tá? Desafios superados. Vamos lá. É um tema que nos deixa bastante intrigados, o tema da alegria. Porque, via de regra, para talvez todos que estamos aqui, se nos perguntarem se nós queremos ser alegres todos os dias, o que a gente vai responder? Sim, sim, lógico que a gente quer ser alegre todos os dias. Mas nós temos conseguido ser alegres todos os dias? Eu ouso dizer que desde o dia 1º de janeiro até hoje, a gente não conseguiu ser alegre todos os dias. Talvez de segunda até hoje a gente não conseguiu ser alegres todos os dias. E tem razão de ser. Se a gente for lá no capítulo 9 do Evangelho, no Bem-aventurados os brandos e pacíficos, tem uma mensagem do Espírito Joana de Ângeles, vai estar como um espírito amigo, mas é Joana de Ângeles, e ela tem uma fala muito linda, porque ela diz assim: a vida é bem difícil, nós sabemos, compõe-se de mil nadas, que parecem picadas de alfinete e acabam por ferir. E a nossa vida é composta de mil nadas, mil pequenos problemas e desafios que nós enfrentamos no nosso mundo íntimo, no nosso mundo familiar, na nossa sociedade como um todo, que vão nos ferindo e vão aos poucos modificando essa nossa capacidade de mantermos a alegria constante na nossa vida. Só que, ao mesmo tempo, a gente vai ter inúmeras mensagens dos nossos benfeitores ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Jesus, o apóstolo Paulo, Meimei, Emmanuel, Joana de Ângeles, esses são os que a gente trouxe. Mas tem muitos mais que vão nos falar sobre alegria, que vão nos convidar para a alegria. E aí nós nos pusemos a refletir sobre isso, porque se existe tanta mensagem, tanto convite para que nós sejamos genuinamente alegres e constantemente alegres e não conseguimos alcançar isso, é porque talvez nós não estejamos entendendo a alegria que eles querem nos convidar a vivenciar. Então a gente começa a buscar o que é essa alegria, que impacto ela tem de fato sobre a nossa vida, como ela nos transforma e por que eles estão constantemente nos pedindo para sermos alegres. E a gente inicia com uma mensagem da própria Joana na obra Despertar do Espírito, capítulo 4. Porque ela vai nos dizer que a alegria é a mensagem mais imediata que caracteriza o ser saudável. E começamos a pensar sobre alegria e saúde. Porque ela vai nos dizer que quando nós sentimos alegria, uma energia flui por todo o nosso corpo, de cima a baixo, formando um fluxo energético que comunica com todas as nossas células. E realmente, se a gente vai parar para pensar, quando a gente está num momento de alegria, naquele pico de alegria, a gente não consegue disfarçar. Porque tristeza a gente disfarça. A gente está triste, nem todo mundo percebe que a gente está triste. Mas quando a gente está feliz, a gente não disfarça. Cada um reage de um jeito que não tem domínio sobre o próprio corpo. Eu sou uma pessoa que, quando eu estou muito alegre, eu não paro de falar. A minha alegria é a tristeza do meu marido. Mas, ao contrário de mim, Tem pessoas que no momento de alegria não têm reação alguma, não conseguem falar, não conseguem gesticular, elas ficam ali estáticas naquele momento de alegria. Tem os que vão rir sem parar, tem os que vão chorar sem parar, cada um tem a sua forma muito particular de viver isso, mas ainda assim não se domina. Porque a alegria contamina, contagia todo o nosso corpo. Mas vai muito além disso. Porque Joana, quando fala de saúde, ela não está falando só saúde do corpo. Ela fala de saúde da alma, da saúde da sociedade. Então, quando ela diz que a pessoa alegre é a pessoa realmente saudável, ela está considerando o ser como integralidade. E aí a gente vai um pouquinho mais a fundo. Porque ela também vai dizer para a gente, na obra Vida, Desafios e Soluções, no capítulo 7, que o nosso corpo, quando está alegre, produz enzimas. Essas enzimas vão transmutar no nosso corpo e vão gerar forças imunizadoras contra doenças. Por isso, quanto mais alegre nós vivemos, mais a gente se sente vivo, mais a gente se sente saudável. Só que não apenas em nós se manifesta a alegria. É mais profundo, porque vocês já conviveram com uma pessoa alegre, uma pessoa genuinamente alegre? Essa pessoa alegre dá na gente vontade de viver também. Conviver com alguém que é alegre transforma a nossa vida, o nosso dia. A gente faz questão de estar perto, porque são pessoas que somam na vida da gente. São pessoas que a gente encontra e nos curam. Elas tiram o peso da nossa vida e nos tornam também mais leves, nos fazem querer sermos alegres também. E existe uma razão para isso. Porque a alegria, ela é uma emoção maravilhosa, mas ela não é uma virtude isolada. Para nós chegarmos ao estágio de pessoas alegres, nós primeiro temos que levantar uns degrauzinhos da nossa vida e desenvolver outras virtudes. A gente precisa desenvolver a gratidão. A gente precisa desenvolver o senso de coletivo. A gente precisa desenvolver o perdão, porque eu não posso ser rancoroso e ser alegre. Ou ser invejoso e ser alegre. Ser ingrato com a vida e ser alegre. Então, a alegria é uma manifestação que vai surgir a partir de algumas arestas, algumas ervas daninhas da nossa vida que a gente vai podando até conseguir alcançar isso. Só que aí a dúvida que nos chega... Será que nós sabemos onde encontrar, como buscar ou como nos conectar com essa alegria genuína da nossa vida? E a gente vai refletir sobre isso com Mei Mei. Porque Mei Mei nos traz uma lembrança muito especial nessa mensagem que está na obra Ideal Espírita, que é a psicografia do Valdo e do Chico, no capítulo 67, que ela vai começar a mensagem com essa frase linda, poética, que só podia vir de Mei Mei. A alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Mei Mei, nessa mensagem, não está nos dizendo que a vida é sem dor. Muito pelo contrário. Ela está nos lembrando aquilo que o mestre já nos disse lá atrás. Lá em João... No capítulo 16, versículo 33, quando ele está no discurso da despedida, sentado à mesa com seus discípulos, ele vai dizer, no mundo tereis aflições. Ele estava nos alertando sobre isso e Mei Mei resgata essas aflições. Mas ela nos recorda que a vida é passagem, não é permanência. Nós estamos de passagem no mundo e as dores vão nos chegar a todo instante, as provações, as dificuldades, esses alfinetes, essas picadas de alfinete que o Espírito Amigo nos traz no Evangelho, vão continuar surgindo. Mas nós precisamos nos recordar que há Deus em todos esses instantes. E a lembrança de Deus, o sentir Deus mesmo no deserto, mesmo na dor profunda, é esse cântico das horas. É o que nos afaga a vida, é apesar de tudo que nós enfrentamos, saber que nós estamos de passagem é também saber que a dor também passa. E quando ela passar, nós estaremos mais fortes e vamos saber onde buscar os recursos que nós precisamos para nos sustentar nessas lutas da vida. E ela nos traz isso com essa propriedade de quem sabe de fato que venceremos todas as dores. Então, essa fala dela é muito especial para que nós pensemos um pouquinho nessa passagem com que a gente leva a nossa vida, com esse entendimento de que nós temos onde buscar. E ela segue a mensagem, nós não trouxemos toda aqui, mas ela vai trazer inúmeros exemplos de que a vida pode ser bela mesmo ante a dor. E ela traz o exemplo da rosa, que gera seu perfume mesmo ante os muitos espinhos. Apesar de todos os espinhos, ela ainda consegue exalar o seu perfume. E nós conseguimos encontrar o foco de alegria na nossa vida, mesmo nos momentos mais difíceis e mais dolorosos. Porque aí voltamos para Joana de Ângeles. Porque ela nos traz, também na obra Despertar do Espírito, que a alegria se consiste nos momentos de maior conexão com Deus, quando a gente identifica Deus na nossa vida. E isso é mais comum do que a gente pensa. É no dia a dia, nos pequenos detalhes, ela nos dá vários exemplos. É no observar o oceano infinito lá na frente, as ondas quebrando no mar. É caminhar descalço, é sentir o perfume das flores. É ouvir os pássaros na rua. Esses pequenos momentos em que a gente sente que Deus se faz presente mesmo. Que Deus, que é a criação de tudo, está tão presente na nossa vida que chega a ser ordinário. E a gente conversa muito sobre isso, porque geralmente a gente vê a alegria como algo extraordinário que nos acontece. Mas a alegria de verdade, essa conexão profunda, está no ordinário, nas pequenas coisinhas do nosso dia. Talvez hoje, um dia como qualquer outro dia que nós vivemos, talvez um pouco mais quente que os outros dias, mas um dia como qualquer outro dia. E ainda assim cá estamos, todos nós. Saudáveis na medida do possível, confortáveis na medida do possível, mas encarnados, alguns. E isso por si só já é a presença de Deus na nossa vida. Existe uma música, eu não sei o nome da autora, mas o nome da música é Pequenas Alegrias. E o refrão dela é linda a música, porque ela vai trazendo ao longo de toda ela, vários pequenos exemplos do dia a dia. O cheirinho de bolo no forno, a correspondência que chega de alguém querido pelo correio, ela traz inúmeras coisas simples. E no refrão ela diz: mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. E é isso que nós precisamos tentar buscar, ainda que ordinário. Ainda que não faça o coração palpitar, a gente chorar, a gente rir, a gente falar muito, a gente silenciar, a alegria é essa presença de Deus, essa identificação com o divino nos nossos corações. É quando a gente se sente no aqui, no agora, presentes, mas não sozinhos, que a gente vai começar a entender essa alegria perene que nos sustenta por mais tempo. O nosso grande problema é que nós buscamos um outro tipo de alegria, que não é alegria sintética, que não é alegria orgânica, mas que é uma alegria sintética. Porque nós temos essa necessidade de estarmos extasiados a todo instante. E para nós, na nossa, talvez, pequenez ainda, ou infantilidade espiritual, a alegria é quando nós estamos no auge. E para estarmos no auge, nós precisamos estar envoltos por novidades, envoltos por notícias boas, envoltos por mais satisfação. E para isso, a gente se alimenta de tudo que é externo. A gente compra mais, a gente posta mais, a gente quer viver mais, quer mostrar mais, quer acumular mais. E Joana de Ângeles, na obra Vidas Vazias, vai dizer que justamente é isso que causa o nosso senso de vazio existencial. Porque sem que a gente perceba, porque não é intencional, gente, nunca é de má intenção, a gente entra em competição uns com os outros para ver quem é mais feliz, quem é mais pleno, quem tem a melhor família, quem tem os filhos mais inteligentes. Porque a gente precisa se alimentar disso. Como se a todo instante a nossa régua precisasse ser alta. E a gente não percebe as pequenas alegrias porque estamos atrás das grandes conquistas. Só que as grandes conquistas, assim como vêm muito rápido no nosso coração, atingem, aumentam a adrenalina, nos deixam felizes, extasiados, elas também caem. E logo em seguida, o vazio se aproxima de nós. E quando o vazio se aproxima com muita frequência do nosso coração, vai se manifestando em nós o sentimento que a gente não gostaria, mas que a gente carrega muito, que é a tristeza. E com a tristeza, nós precisamos tomar muito cuidado. Joana de Ângeles, na obra Jesus e a Atualidade, no capítulo 9, que vai falar Jesus e a Alegria, que é o capítulo que inspirou também esse estudo, vai nos dizer que a tristeza que nos domina, amargurando as nossas horas, é uma grave enfermidade que a gente precisa combater a partir de agora. Ou seja, a tristeza que nos domina é uma doença. Nenhuma complacência, nada de ficar tentando justificar, de tentando argumentar a favor dela, tentando achar motivos para sentir ela. Os argumentos de infelicidade e de insatisfação não passam de sofismas e mecanismos de evasão da realidade. Vejam que forte, né? A Joana de Ângeles pega pesado com a gente, não permite que a gente viva essa tristeza, mas aqui ela não está dizendo que nós não podemos ter um dia triste. Tem aquela música do Frejá que diz, quando você ficar triste, que seja por um dia e não um ano inteiro. É mais ou menos isso que Joana está nos convidando a viver. Que a gente entenda que a tristeza vai fazer parte. Leon Denis vem nos dizer no Problema do Ser, do Destino da Dor, que se não for a tristeza, a gente não conhece a alegria. Que a gente precisa entender o que a tristeza faz para dar valor quando a alegria chega. Mas nós não podemos nos deixar dominar por ela. Porque com mais frequência do que a gente imagina, a tristeza se instala no nosso coração. E ela tende a ser bem apegada. Ela se apega e não desgruda. Se nós não tomarmos as medidas que nós precisamos para sair dessa zona. Tanto que muitos psicólogos vão chamar essa capacidade que nós temos de fixar na tristeza em vício emocional. Porque nós nos acomodamos em ser tristes. É mais fácil, por incrível que pareça, apesar de nós conscientemente não querermos, sermos tristes do que sermos felizes. Porque a tristeza evoca nos outros um cuidado sobre nós. Porque a tristeza faz com que a gente muitas vezes não olhe para dentro de nós ou tente buscar recursos ou alternativas de melhoria e joga para o outro a responsabilidade. Eu estou triste porque me fizeram triste. Eu estou triste porque o mundo é muito doentio. Eu estou triste e achamos desculpas. Ao invés de tentarmos encontrar em nós essa conexão com Deus que vai, de fato, nos afagar a passagem do mundo. Então, ela vai nos alertar sobre essa enfermidade que não só afeta o nosso psicológico, mas também afeta o nosso corpo, assim como a alegria afeta. Nós vamos aprender que momentos de muito estresse, momentos em que nós estamos muito alterados, também fazem com que liberem em nós hormônios de recompensa. Esses hormônios de recompensa vão nos liberar dopamina, outros tipos de hormônios que vão nos deixar agitados e vão acabar trazendo vícios hormonais para a nossa vida. E sem que a gente perceba, nós gostamos tanto dessa energia que nos chega que nós a todo instante buscamos motivos para ficarmos alterados, motivos para ficarmos estressados. E aí a gente arruma briga com um, se frustra com o outro, se decepciona, fecha a porta lá, faz de tudo para ficar alterado, estressado, triste. Não percebe, de novo, não é intencional. Porque ninguém quer ser triste. Mas a gente faz. A gente faz, a gente vivencia isso. E por isso esse cuidado que Joana nos diz para termos. Tem um filme que nós assistimos com a nossa juventude, e fica uma dica, é um filme muito especial. O nome é Uma Segunda Chance para Amar. É um filme que parece ser um romance de Natal, aqueles romancezinhos, mas ele carrega uma lição linda, muito especial. E tem na Netflix, tinha na Netflix, não sei se ainda tem, nós assistimos com os nossos jovens da evangelização, porque realmente a mensagem dele é muito profunda. E tem um determinado momento, para quem já assistiu, não vou dar spoiler, tá? Eu só vou falar uma parte. Tem um determinado momento que a menina principal está falando sobre a mãe dela, porque essa menina passou por um problema muito grave, ficou hospitalizada por muito tempo. Acho que em coma, inconsciente, enfim, ela ficou muito tempo hospitalizada. E ela está falando sobre a mãe dela. E ela diz que nesse tempo em que ela ficou hospitalizada, a mãe dela ganhou muita atenção, muito afeto, muito cuidado. E quando ela conseguiu se recuperar, saiu do hospital, aquela atenção da mãe foi perdida. Porque a vida segue, todo mundo tem seus compromissos, não dava para ficar cuidando da mãe o tempo todo. E ela diz que a mãe se acomodou a ser triste, porque toda vez que ela era triste, ela ganhava atenção. E às vezes nós também nos acomodamos na tristeza, nos viciamos na tristeza, porque a tristeza realmente nos conforta. De alguma forma ela nos conforta. E isso significa que nós não devemos nunca sentir tristeza? Não. Tristeza é um sentimento genuíno e, honestamente, no mundo que a gente vive, de provas e expiações, do jeito que nós estamos em plena transição, a milhão, é normal que a gente fique triste. As notícias que a gente vê, que nos alardem o coração, é natural que a tristeza venha. Mas a gente precisa saber em qual caixinha colocar essa tristeza. E aí vem a lição de Emmanuel, uma lição valiosíssima que ele nos traz na obra Coragem, em que ele vai falar das duas tristezas, os dois tipos de tristeza. Ele vai dizer o seguinte, aqui não está o texto completo, tá? Mas eu peguei algumas partes que nós consideramos importantes para abordar. Ele vai dizer, assim, a tristeza construtiva, aquela que nos impulsiona para a vida superior, encaminhando-nos para o trabalho da melhoria íntima, perante a sede de ascensão espiritual. Existe, porém, a outra, a tristeza destrutiva, que se traja de luto por dentro do coração todos os dias, espalhando desânimo e pessimismo onde passa. Observa a ti mesmo, a fim de que te imunizes contra a semelhante doença da alma. Toda vez que comentamos nossos problemas, exagerando-lhes o tamanho ou dramatizando as dificuldades que nos chegam à existência, sempre que tomamos o tempo alheio a fim de recordar sofrimentos passados que a providência divina já mandou apagar, em nosso benefício, com a esponja do tempo, em todas as situações nas quais nos pomos a exaltar os preconceitos próprios, desconsiderando a posição e a experiência dos semelhantes, e na generalidade dos casos em que nos pusemos a lamentar dissidências e desacordos, contendas e mágoas, estamos afastando de nós mesmos os melhores amigos através da amargura e do ressentimento que destilamos com as nossas palavras. Essa mensagem é extremamente necessária para a gente entender que tristeza tem propósito. A gente sabe que no olho do furacão, quando a gente está enfrentando uma dificuldade imensa, e todos nós enfrentamos, eu sei que às vezes a gente olha para a Vanessa e pensa, ah, Vanessa não tem problema. Tem, gente, todo mundo tem. E às vezes são problemas gravíssimos que os outros não sabem, mas quando a gente está no olho do furacão da dificuldade, a gente não consegue enxergar sentido para a nossa tristeza. Achar que ela vai ter um caráter construtivo para a nossa vida. Mas, talvez, se a gente não conseguir achar esse olhar construtivo, esse olhar educativo, que pelo menos a gente perceba que ficar lamentando ele, que ficar remoendo a dor, também não auxilia. Também não ajuda, também não agrega. Na verdade, só enfatiza mais dentro de nós, só reforça ainda mais para nós mesmos, para o nosso cérebro, que a gente está sofrendo. Então, a gente precisa olhar para a nossa tristeza e tentar encontrar um sentido nela, uma caminhada diferente, um olhar para a vida diferente, buscar em nós os recursos que vão nos auxiliar para que a gente consiga se desenvolver de alguma forma. Por mais difícil que seja. E a gente sabe que não é nada fácil. Mas a maioria das coisas que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida também não começaram de forma fácil. Tudo foi muito difícil. No trabalho que a gente tem, a vocação que a gente exerce, o que quer que seja, as técnicas que a gente desenvolveu ao longo da vida, tudo isso começou sem a gente saber fazer nada. Foi na tentativa e erro constantemente. Quem cozinha muito bem, muito provavelmente no começo queimou toda a comida. Salgou demais, estragou. Então a gente precisa começar a exercitar, por mais difícil que seja. Até porque nós vamos ser lembrados na questão 909 por Santo Agostinho. Que quando Kardec e sua equipe questionam se existem maneiras da gente se melhorar ainda nessa vida e se libertar do arrastamento do mal, eles vão dizer sim, tem. E frequentemente com esforços muito insignificantes. E aí a gente se sente um lixo, né? Esforços insignificantes. E aí eles terminam dizendo, quão poucos de vós fazem esforços? Porque voltamos para a mãe da menina no filme. Porque é mais cômodo ficarmos aqui naquela posição da infelicidade, naquela posição do queixume, ou como a Jo, não sei se todos conhecem a Jo lá do Fonte, a Jo costuma dizer muquerela. A pessoa que só murmura, se queixa, reclama e lamenta. Muquerela. A gente adora ser muquerela. Só que ser muquerela realmente não nos tira da zona onde a gente está. Nós vamos viver nos alimentando da tristeza nesse processo. Então, urge que a gente olhe para a nossa vida de uma forma crítica, mas amorosa, e diga para nós mesmos, da forma como eu estou vivendo hoje, eu gostaria de continuar vivendo? Eu estou satisfeito com a forma como eu tenho me comportado diante da vida? Ou eu estou, de fato, acomodado no sofrimento, viciado na tristeza? Vai depender de nós. E Joana vai trazer nessa obra Jesus e Atualidade alguns fatores para que nós sejamos essas pessoas mais viciadas na tristeza, viciadas na melancolia. Ela vai nos dizer, em primeiro momento, das reminiscências do passado. Porque muitos de nós carregamos em nós os traumas, a mágoa, o arrependimento, a culpa, tantos sentimentos que estão ali presos no inconsciente das nossas existências passadas e que são, trazem a impressão para o agora. E, às vezes, acontecimentos normais, que podem ser sutis no dia a dia, vão despertar esse gatilho da tristeza em nós. Só que ela também diz que nós precisamos tirar elas do inconsciente sob pressão de ideias novas. Então, ainda que seja uma reminiscência do passado, ainda que seja uma dor que se arraste por muito tempo, por inúmeros motivos, porque cada um aqui é um espírito milenar carregando histórias, um mundo inteiro de histórias, a gente precisa começar a dar o primeiro passo para se vencer. E aí ela traz uma segunda questão, que é a repercussão obsessiva, que não necessariamente está desligada da primeira. Mas à medida que nós damos guarida nos nossos sentimentos, atraímos sintonia para perto de nós. Essas sintonias podem muito bem ser desafetos nossos, porque temos, gostaríamos de ser amados por todos, gostaríamos demais, mas não somos. E a gente atrai desafetos nossos que ficam muito felizes, obrigados com a nossa tristeza. E fazem questão de que nós sejamos cada vez mais tristes, porque a nossa tristeza é a alegria deles. Mas não vamos culpá-los também, porque somos nós que damos a eles esse poder de nos entristecer. Porque abraçamos a tristeza que nos chega. E não somente eles se aproximam, mas outros espíritos afins, sejam eles encarnados ou desencarnados, que se afinizam, se sintonizam com a tristeza. Porque também são tristes, também são melancólicos. Aí ficamos nós, um alimentando a tristeza do outro. Nesse fluxo constante de ver quem é mais triste, porque se aqui conscientemente a gente compete para ver quem é mais feliz, muitas vezes inconscientemente a gente compete para ver quem é mais infeliz. E aí, gente, nós temos... Eu sou muito abençoada porque eu tenho um crítico de palestra, tá? É muito bom e para minha sorte, para minha bênção, minhas palestras nunca são boas o suficiente. Graças a Deus. E aí, a última vez que nós montamos esse estudo aqui... Foi um estudo coletivo, um estudo de verão, no Fonte, nós trouxemos esse trecho. E daí meu crítico de palestras, que com certeza vai ter mais apontamentos hoje, né, sem dúvida alguma, Ele disse assim, ah, mas faltou falar da tristeza do futuro. Eu disse, não, realmente. Não é a Joana que trouxe, mas né, o meu crítico trouxe. E, de fato, às vezes nós nos acostumamos com o pessimismo. E o pessimismo também impacta na nossa vida profundamente. Porque se nós não conseguimos vislumbrar um futuro que seja feliz, agradável para a nossa vida, nós estamos inconscientemente construindo um futuro infeliz. Porque nós moldamos com os nossos pensamentos o que nos cerca. A gente molda a nossa realidade. E se nós o tempo todo olharmos para frente sem perspectiva de alegria, como poderemos ser alegres? Então, muito obrigada, meu crítico. Vou te agradecer agora em público, já que eu não te agradeci pessoalmente, porque eu fiquei muito brava no dia, gente. Mas aí, Joana, vai nos reforçar essa fala da questão 909, que nós precisamos nos modificar com esforços insignificantes, quando ela nos diz que se a gente se acostuma a pensar bem, a gente supera as lembranças más. Os hábitos só se enraizam em nós porque se repetem, dominando os automatismos da mente e do corpo. Quanto mais nós repetirmos que nós estamos alegres, quanto mais nós buscarmos o sentido nos nossos dias, dentro do ordinário, dentro dos pequenos momentos, do abraço dos nossos amores, do sorriso que a gente recebe no trabalho, do alimento que chega na hora certa, aquele alimento que nos sustenta o coração e o estômago, os pequenos milagres, gente. Porque nós não fazemos sequer ideia de quantos males nós fomos poupados para estarmos aqui essa noite. A gente não faz ideia da quantidade de livramentos que nós tivemos para chegarmos aqui, sãos e salvos. Desde a sinaleira que abriu na hora certa e que foi respeitada por todos os outros, as esquinas que se cruzaram, tanta coisa aconteceu, a gente não sabe, mas a gente pode ter ficado tão perto de estar agora numa cama de hospital e estamos aqui. Então, se a gente se acostumar a olhar para isso, para essas pequenas intercorrências do dia, que são os pequenos milagres, e sentir essa conexão com Deus, aos poucos a gente vai se libertar desses miasmas da infelicidade, do queixume, da reclamação, e vai começar a desenvolver em nós uma alegria genuína. Uma alegria que tem mais a ver com gratidão, com respeito à vida, do que, de fato, com aquele êxtase da alegria sintética que a gente está acostumado. E aí chegará um momento que nós seremos como eles. Vou dizer eles, porque tem Jesus que supera todos nós, mas o nosso querido apóstolo Paulo, que é exemplo a todo instante. E nos alegra muito essa mensagem que Emmanuel traz sobre ele, em Palavras de Vida Eterna, no capítulo 85, porque Emmanuel vai usar, para falar sobre Paulo, a carta de Paulo aos Filipenses. E essa carta é fantástica, porque a todo instante Paulo, nessa carta, sugere a alegria, a todo instante. Ele fala alegrai-vos, ele repete duas vezes na mesma frase, alegrai-vos, repito, alegrai-vos, ele fala. Mas ele fala também sobre esperança. Ele diz, eu sei que tudo o que acontece está acontecendo para o melhor. Eu sei que Deus tem um plano, eu confio com uma firmeza. Só que onde Paulo está escrevendo isso? Preso em Roma. Preso em Roma. Mandando carta para todo mundo se alegrar. Dizendo que está feliz e que confia. E Emmanuel, quando traz essa fala de Paulo, ele traz uma frase dessa carta, que a carta tem quatro partes, mas ele traz uma frase que é aprendi a contentar-me com o que tenho. E ele segue falando um pouquinho sobre, ele diz, quando o apóstolo escreveu essa confissão, estava preso em Roma. Em torno dele, o ambiente doloroso do cárcere, guardiães desalmados, companheiros infelizes, pragas e palavrões. Nem sempre pão à mesa, nem sempre água pura, nem sempre consolação, nem sempre voz amiga. No entanto, ao invés de desanimar, o pioneiro do Evangelho cede vida e força, serenidade e bom ânimo de si próprio. Se aspira a servir aos outros, servindo a ti mesmo no reino do Espírito, não percas tempo na expectativa inútil, pois todo aquele que sente e age com Cristo vive satisfeito e procura melhorar-se, melhorando a vida com aquilo que tem. E nessa mensagem, Emmanuel vai trazer um ponto crucial da alegria, que é nós acharmos o nosso lugarzinho no mundo. A gente achar o nosso senso de propósito, o nosso motivo de existir. Porque muitas vezes a gente vive tentando se alimentar do que está aí fora, porque a gente não consegue se alimentar aqui dentro. A gente fica tentando se preencher com tudo que a gente acha que vai nos extasiar, porque dentro de nós é como se nós não tivéssemos motivo para estarmos aqui. Só existindo, só vivendo, só deixando a onda nos levar. E sábado a gente estava na horta dela lá. E conseguimos chegar para o Evangelho, graças a Deus. Fazia muito tempo que a gente não ia, estava com muita saudade. E no Evangelho a gente falou um pouco sobre isso, sobre essa necessidade que nós temos de sempre buscar mais. Eu lembro que o Gilmar disse, nós somos eternos insatisfeitos. E que bom que nós somos insatisfeitos. Porque isso, a insatisfação faz a gente se desenvolver. Intelectualmente, materialmente, moralmente. A gente busca. Se a gente se acomoda, a gente não vai atrás de mais. Mas a insatisfação nos move. Só que quando ela não tem equilíbrio, a gente vive insatisfeito buscando tudo que está lá fora e não enxerga que a gente precisa se preencher aqui dentro. Paulo estava tranquilo e feliz porque ele sabia que mesmo ali preso, ele estava consolando os corações. Mesmo ali preso, a mensagem dele seria disseminada e mesmo ali preso, Jesus seria divulgado com ou sem ele. E era esse o propósito de Paulo, era essa a missão de vida dele. Qual tem sido a nossa missão? Qual tem sido o nosso propósito na caminhada? Nós temos abraçado quem nós somos porque todos nós somos chamados a alguma coisa. Tem sempre uma dor no mundo que nos toca mais e o que a gente tem feito para amenizar essa dor que nos toca? Para tornar a vida do outro um pouco melhor? Para fazer o bem que está ao nosso alcance, não precisa ser algo fantástico, mas é o bem que a gente pode fazer. A gente tem vivido para algo além de nós? E aí Paulo também vai nos dizer que ele se contenta com o que ele tem. E aí a gente reflete. O que nós temos e o que nós detemos. Porque o que a gente tem é aquilo que a gente de fato possui. Aquilo que não importa onde nós estejamos ou para onde nós vamos, vai nos acompanhar. E o que a gente detém? Os nossos títulos, os nossos bens, os nossos cargos, os nossos diplomas, a gente apenas detém. Mas o que a gente faz com tudo que a gente conquista, as lágrimas que a gente enxuga, o amor que a gente distribui para o mundo, as palavras que consolam, os abraços que curam, isso a gente tem. Isso está na nossa mão e a gente pode transformar. E está chegando no nosso fim. Teria muito mais coisa para falar, porque como eu disse, como eu estou alegre, eu falo muito, mas eu só quero contar uma história bem pessoal para finalizar sobre isso, sobre esse propósito de vida. Porque no sábado, agora, no mesmo sábado que eu estive na horta, não sei se ela lá sabe, mas eu vivi o desencarne do meu avô. Meu avô se despede de nós momentaneamente, depois de ter ficado conosco com 92 anos. Ia fazer 93 agora, em março. E no sábado nós estávamos lá, na cerimônia, que foi linda, a propósito. Aquele espaço do Jardim da Memória lotado, porque 70% era família, né? Família gigante. Mas a gente olhava para os lados e via filhos, netos, bisnetos chorando de saudade de um homem que viveu por 92 anos. E eu fiquei pensando sobre... Que honra viver 92 anos e ainda assim deixar saudade desse jeito. Saudade do que a gente ainda gostaria de viver com ele. Um homem que veio sem nada, deixou nada de herança. Um homem que foi carpinteiro a vida inteira. Não tinha recurso nenhum, vivia do que os filhos ajudam, mas conseguiu formar 9 seres humanos de bem, que formaram mais 16 seres humanos de bem, mais as bisnetalhadas todas, e conseguiu fazer com que todo esse grupo vivesse amor, entendesse o que é amor, entendesse o que é Jesus, porque ele já leu a Bíblia mais de 20 vezes. Então, isso é legado. Isso é alegria. Fazer valer a nossa vida, talvez sem título nenhum, sem cargo nenhum, mas transformando os corações ao seu redor. Então, se nós tivermos uma mensagem para deixar aqui hoje, além de gratidão ao meu avôzinho, que em algum momento vai receber essa pequena homenagem que eu peço permissão para vocês para fazer, é para que nós encontremos o nosso caminho, que não precisa ser grandioso, só precisa que tenha sentido para nós, e com certeza vai ter sentido para os outros. E quando a gente encontrar esse caminho, encontrar Deus nessas pequenas coisas, a gente vai de fato encontrar a nossa alegria. E com essa alegria, não importa onde nós estejamos, seja num palácio ou na prisão como Paulo, nós estaremos com alegria, contentados, porque Deus estará conosco. Então, muito obrigada, meus amigos. Muito obrigada pela paciência e até a próxima, se Deus permitir.